E hoje, na nossa série de entrevistas sobre o agronegócio, vamos falar sobre a produção de bioenergia no Paraná. Estamos aqui no estúdio com o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin, está aqui com a gente. Olá, boa tarde, muito obrigada pela presença.
Boa tarde a você, Luciana, aos ouvintes. Nosso muito obrigado pela oportunidade.
Como é que está hoje o cenário para os produtores de bioenergia no país?
Bom, o setor vem se recuperando de um momento bastante difícil. Foram mais de 100 unidades fechadas no país e estamos tentando uma recuperação. E o maior destinação de todo o recurso oferido pelas usinas hoje está na renovação dos canaviais. Nesse longo período, infelizmente, sacrificou-se muito o canavial e, por consequência, a produtividade, e hoje há um foco específico das unidades industriais na renovação de canavial e, por consequência, a recuperação da produtividade.
Como é que é essa renovação? É um investimento muito alto?
Hoje os custos nossos, infelizmente, subiram muito. Para você implantar um canavial hoje, fica da ordem de 5 a 6 mil reais por hectare. Então é um investimento bastante significativo, que só é amortizado se você tiver uma boa produtividade nos 3 anos de colheita seguintes, é um período que não é curto, para depois então você começar a ter um retorno disso. Então nós tivemos muita consequência, não foi só o momento financeiro, foi a adequação da não queima da cana e por consequência a compactação, né, por maquinários diferentes, equipamentos mais pesados sobre o canavial. Tudo isso fez com que houvesse um decréscimo dessa produção. E isso agora com novas técnicas de plantio, variedades mais adequadas à colheita mecanizada, tem-se buscado essa renovação para recuperar essa produtividade.
A eliminação da queimada é uma obrigação para o setor?
Sim, ela veio de diferentes formas no país, né? Uma questão, não só pela questão ambiental, mas pela não emissão também, todo esse conceito de não emissão de CO2, e veio também no Paraná, primeiro por um protocolo e depois um decreto, da qual iniciou-se em 2015, finalizando em 2025, onde em toda a área mecanizável do estado do Paraná deverá ter 100% de colheita sem a queima, ou seja, pela máquina.
E como é que está esse processo?
Nós estamos bastante avançados. É que no Paraná nós temos uma questão de relevo, ainda tem áreas de cana no Paraná que estão sendo plantadas em relevo mais acidentado. E, por consequência, não se consegue colher essas áreas com máquina. Ou seja, acaba inviabilizando e tem que continuar a colheita manual. A colheita manual, por segurança e até por proteção dos trabalhadores, há de se fazer a queima para que exista isso, né? Nós temos um grande coeficiente ali de cobras, escorpiões, aranhas. Isso aí seria um alto risco para o trabalhador. Então, a queima, na verdade, também, além de facilitar o corte pela limpeza do canavial, protege o trabalhador de riscos de um acidente desse.
Mas em 2020, quanto por cento da área vai ser mecanizada?
Pelo decreto, deveria ser 60%. Mas hoje, nós já estamos ainda há um ano disso, nós já estamos com 55% mecanizado. Nós temos unidades industriais em regiões aí mais planas que já estão com mais de 80%, algumas até falando que o ano que vem já tem 100% de colheita mecanizada, sem a queima.
E o setor pretende chegar a 100%? Isso é meta?
Sim, além de estar estabelecido pela lei, há uma regra geral. E um outro processo que vem de encontro a isso é o projeto de RenovaBio, que nele está englobado a não emissão de CO2 à atmosfera. Isso conta ponto para a unidade industrial e, por consequência, vai ser um indutor também dessa iniciativa.
O senhor já falou aqui sobre o projeto RenovaBio, né? Fala para a gente um pouquinho mais, ele relembra para a gente como que é esse projeto.
Bom, isso é um processo de, vamos dizer assim, há um prêmio a cada unidade industrial por não emissão de poluentes na atmosfera. Cada tonelada evitada de emissão traduz num ponto para a unidade industrial. Então é feita uma avaliação, né, do coeficiente energético de não emissão e você tem uma nota, um CBIO, né, um crédito de não emissão de poluentes. Desde o plantio, né, todo o processo de preparo de solo, da mecanização da colheita, até o final, até a emissão do veículo, é dada uma nota por não emissão desse poluente. Então, hoje já tem algumas empresas certificadas para fazer esse trabalho em cada indústria, que vão fazer, e cada empresa vai ter uma nota disso. É, então, isso aí não é específico das unidades de produção de cana-de-açúcar. É, vale também para etanol de milho, vale para o biodiesel, ou seja, todo combustível não fóssil vai ter esse CBIO, essa oportunidade. E isso vai automaticamente se transformar num crédito para as empresas. Né? O governo vai permitir que você emita debêntures e converta essa não emissão em recursos financeiros que possam ser investidos. É uma meta para se iniciar em 2020, né? Isso é lei, na qual isso deve se tornar uma nova fonte de crédito para as unidades industriais.
Uhum. Como é que está a safra deste ano? Algum efeito, algum um reflexo da geada?
Nós tivemos aí, fizemos um levantamento disso. Nós tivemos um frio muito intenso. Mas, felizmente, não houve, assim, né, apesar de ter ocorrido uma frente fria bastante significativa, o impacto foi um pouco menor. Ela foi especificamente nas lavouras que haviam sido colhidas e estavam em fase de brotação, as canas que já vinham crescendo ao início desse ano. E uma pequena parcela também, é claro, das canas planta. Então, tiveram alguns casos, mas mais especificamente nas baixadas, próximos aos rios, algumas regiões assim. O frio, o que atenuou muito no Paraná, foi que na quinta e na sexta-feira, né, que essa, o dia mais frio foi no sábado, a madrugada de sábado, que antecedeu a isso, houve uma incidência de chuva bastante significativa no Paraná. Isso aí ajudou muito a minimizar o efeito da geada com aquele excesso de umidade, aquele excesso de água que estava no solo. Então, atacou principalmente as baixadas e acabou, esse excesso de umidade acabou protegendo um pouco os nossos canaviais. Diferente um pouco no interior de São Paulo, onde o clima está mais seco, um pouco até em Minas Gerais, onde o vento, né, acabou sacrificando, vamos dizer assim, prejudicando um pouco mais as lavouras. Eu acredito que no Paraná, se houve um impacto, aí, nós estamos estimando aí na faixa de 2% a 3%, mais especificamente nessas localizações.
Bem pequeno, então.
Bem pequeno, eu acho que foi bem pequeno. Em vista do que estava esperado, né, muitos meteorologistas falando que seria uma nova geada de 75, isso aí assustou bastante.
Ai, que bom que não foi, né?
Ainda bem.
Como é que é a escolha do setor agora para se produzir açúcar e etanol?
Bom, o mercado de açúcar está bastante complexo, né? Nós estamos com preços aí de 20 anos atrás. Então, nós tivemos, é claro, um pico de preço bastante significativo. Algo assim para ficar mais fácil de ser compreendido. É claro, em períodos de pico. Nós tivemos momentos que vendemos o açúcar já a 40 centavos de dólar por libra peso e estamos comercializando hoje na faixa de 11 a 12 centavos de dólar de libra peso, ou seja, um quarto de um preço que já foi praticado. O mercado normal seria na ordem de 16, 18, próximo de 20 centavos de dólar por libra peso. Então estamos vendendo muito aquém disso. O que atenuou um pouco foi que houve uma elevação no preço da gasolina e, por consequência, permitiu uma acomodação de um preço um pouco melhor do etanol. Ou seja, está tendo um resultado um pouco melhor. Em paralelo do açúcar, houve uma retração no consumo e aumento de produção em outros países. A Índia, por exemplo, na última safra já produziu mais açúcar do Brasil, que o Brasil dominou esse mercado por muitos anos. E lá existe um forte subsídio. Mas o que eu costumo dizer é que na Índia, esse subsídio, na verdade, é um programa social. Vamos dizer assim, uma equivalência no Brasil seria um Bolsa Família.
Ah, é?
São as áreas lá, são de um hectare e meio, dois hectares, meio hectare, colheita manual. Então, o recurso é pago diretamente aos produtores, né? Há um estímulo disso aí. E só para um comparativo, no Brasil nós somos em torno de 60 mil produtores de cana. Na Índia, estima-se em torno de 70 milhões de produtores de cana.
Nossa!
Então, é um grande programa social. Né? O Brasil até, algumas unidades estão pensando e estão fazendo já um movimento de ir ao AMC. Mas o que eu alego sempre é que É um programa social. Eu não vejo muito assim a facilidade disso, que é quase que uma necessidade para a subsistência daquela população, e nós sabemos como é a situação lá.
Os produtores daqui estão pensando então, em fazer uma reclamação, é isso?
Isso, estão um pleito junto ao MC, né? Inicialmente estava o Brasil, a Austrália e mais alguns outros países, mas da última vez só foi apresentado a representação. Mas eu acredito que deva haver uma conversação nesse sentido, até porque o consumo do açúcar, o aumento do consumo é muito restrito, né? É. Tem se aumentado pouco. Hoje, vamos dizer assim, o açúcar é a bola da vez aí, daquele de culpa de tudo. Vamos dizer assim, a obesidade do açúcar, exatamente, é o vilão da saúde hoje. Infelizmente, né, há períodos aí de distorção, como já foi a banha, como já foi o ovo, como já foram outros produtos aí, agora pegaram o açúcar, né? Então, essa vilanização do açúcar aí está bastante forte e reprimindo, né? Eu acho que isso não permite um crescimento na medida que vinha crescendo, mas deve haver uma acomodação nessa produção. E aí, nesse estímulo por produção, por não emissão, deve haver um aumento, está havendo no Brasil um aumento do consumo do etanol. Até porque hoje as montadoras estão caminhando muito fortemente nessa linha da não emissão de poluentes.
Ou seja, busca então por um combustível mais sócio-responsável, né? Sócio-ambiental.
Exatamente. Tem metas, né? Na questão lá não só do OMC, mas é mais pelo Protocolo de Paris. Todos os países se comprometeram a reduzir a emissão. Particularmente o Brasil se comprometeu de 2018 até 2024 a não emitir ou reduzir a sua emissão em 11%. Uhum. Né? Porque é claro que foi incontabilizado aquilo que o Brasil já não emite. Uhum. Né? Então, para que haja justiça nisso, esse 11% tem que ser atingido. E, nesse contexto, o uso do etanol contribui significativamente para a não emissão de poluentes.
Tá certo. Olha, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista, e uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço. Obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes.
Conversamos com o presidente da Alcopar, a Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, Miguel Tranin, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios.